O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra plana.
Olá pessoal, estamos de volta com mais um Trek Brasilis ao vivo, depois aí de uma ausência de uma semana, tivemos um pequeno hiato, mas estamos de volta. E dessa vez vamos falar sobre tudo que você quiser falar a respeito de Star Trek. Estamos aqui, eu, o Fernando Rodrigues, o Odo, e aí Odo, tudo bem?
Boa noite, hoje eu tô aqui, eu não sou o Quark, mas tô só ouvidos.
Legal, e também o César Lima, e aí César, como é que tá?
Boa noite Salvador, boa noite Fernando, vamos aí pro Trek Brasilis Live mais interativo da história.
Pois é, e assim, o mais interativo e também com formato novo, porque como vocês viram, nós só temos três participantes hoje, mas espero que em regime de exceção, o ideal é sempre ter mais gente para bater a bola, mas claro, pô, esse trio vai segurar a onda, já tem perguntas rolando aqui, mas antes das perguntas, como já virou tradicional, vamos falar das últimas notícias aí do mundo Trekker. E começando, talvez, pela notícia que não é Trekker, mas é adjacente, que é a confirmação da Netflix de que Perdidos no Espaço, uma série que de certa maneira é prima de Star Trek, até pelas origens ali da franquia nos anos 60 e tal, e até aquela discussão se a Fox afinal roubou ou não roubou alguma ideia, a CBS roubou alguma ideia do Gene Roddenberry para implementar em Perdidos no Espaço quando ele estava tentando vender a série original. Mas a série da Netflix aí, que fez um grande sucesso, agora lançada em 2018, a Netflix acaba de anunciar que teremos uma segunda temporada de Perdidos no Espaço. Isso de alguma maneira surpreende vocês, gente?
Não.
Vocês esperavam? Seria natural isso?
Não diria que seria natural. Se a série fosse um desastre, em termos de qualidade ou em termos de audiência, obviamente não teria outra temporada. Mas uma série hoje bem feita, de ficção, E calcada num produto que já é familiar pro público de uma forma ou de outra, se minimamente bem feito, vem outra temporada tranquilamente. Então é sempre bom a gente ter produtos de ficção de qualidade sendo exibidos. O único problema é que ao mesmo tempo que a gente recebe a notícia que Perdidos no Espaço foi renovado, o The Expanse foi cancelado pelo Sci-Fi, né?
Pois é. Essa é uma notícia que realmente me entristece, porque The Expanse é uma série incrível. Eu tenho a esperança de que seja, de alguma maneira, resgatada pela própria Netflix. Afinal de contas, a série é exibida na Netflix em alguns países e no catálogo brasileiro da Netflix, The Expanse consta lá. E eu realmente espero que encontre uma saída. Eles falaram que estão tentando encontrar uma saída depois do cancelamento que foi feito pelo canal Sci-Fi. E eu, poxa, torço muito. Ainda tem uma terceira temporada que está sendo exibida nos Estados Unidos. Ainda não está disponível aqui no Brasil. Mas parece que a série foi cancelada depois dessa terceira temporada e é uma perda grande. César, você acompanha The Expanse, não?
Não. Eu não tive oportunidade, tá lá na minha lista, né? Na minha lista que só cresce, não diminui, a lista do Netflix. Mas rapidamente aqui em relação ao Perdidos no Espaço, assim, achei mais que esperado, porque a série foi, assim, aclamada por público e crítica, foi um sucesso mesmo. Tem uma marca forte por trás, sendo resgatada aí. E nesse cenário aí, onde cada plataforma de streaming tá brigando por ter seu próprio conteúdo, é um título muito forte para ser dispensado. Então, antevejo aí não só uma segunda, mas provavelmente uma terceira, uma quarta, uma quinta temporada vindo aí dos anos vindouros.
Perfeito. Agora, uma coisa que sempre me ocorre, e eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito, é sobre como que a Netflix faz para avaliar se uma série merece ser renovada ou não. Claro que tudo bem, eles têm acesso aos números de audiência e a Netflix sempre faz muito segredo desses números, não costuma divulgá-los assim abertamente, mas a gente tem uma noção baseada um pouco na repercussão que a série tem. Mas tem essa peculiaridade de que a série é exibida muito rapidamente, quer dizer, eles jogam lá os 10 episódios de uma vez, ela tem um boom de atenção que dura umas 2, 3, 4 semanas, e depois ela desaparece até a volta da próxima temporada. É difícil você manter a atenção em cima desse produto ao longo de muito tempo. E isso, de certa maneira, dá a impressão de que... Como é que você faz isso, por exemplo, virar uma franquia que te renda... action figures, modelos, porque você mantém o nível de atenção na série por muito pouco tempo. Essa não é uma limitação desse novo formato? O que vocês acham dessa coisa da Netflix botar todos os episódios de uma vez? Funciona, não funciona? Coloca em risco? Torna mais difícil a avaliação do sucesso de uma série? O que vocês pensam disso? Fernando, você primeiro, cara.
Então, tem uma questão de conflito de gerações aí, vamos colocar assim. A moda hoje é o binge watch. Talvez pela liberdade que a gente tem de assistir séries em streaming, na hora que quiser, do jeito que quiser, a galera põe para assistir e assiste tudo de uma vez. Diferente da forma tradicional que a gente tinha que assistir série quando passava aqui na TV aberta, né? Só naquele dia, naquele horário que eles passavam e perdeu, perdeu. Eu acho, sim, que na minha opinião tá virando um pouco uma coisa descartável, no sentido de que sai uma temporada, as pessoas agitam, conversam sobre aquela série e passou aquilo, o assunto morre. Como é que era aquela série... Como é que chama aquela série da Netflix das irmãs Wachowski?
Sense8, não é?
Sense8, que era uma sensação, teve chororô quando foi cancelado pela Netflix. Eu não vejo mais ninguém comentando sobre essa série em rede social. Passou. Então, se era uma série assim que tinha um grande número de fãs, não sei se eram fãs mesmo ou se era só uma questão de fenômeno. Então, não sei, eu acho que você tem um ponto interessante, Salvador, porque se a gente não tem esse carinho de toda semana ter um episódio e ter um hiato só de 3-4 meses entre temporadas, será que a gente torna isso parte do nosso dia a dia a ponto de ir atrás de colecionáveis, ou seja, a ponto de ir atrás de merchandising? Eu tenho minhas dúvidas.
E você, César, o que você acha disso aí, cara?
É sem dúvida um novo formato, né? Uma nova forma de consumir televisão. Mas eu acho que varia muito a questão de conteúdo mesmo, né? A questão de quanto aquele conteúdo encanta o espectador. O exemplo que eu cito é o Stranger Things, né? Tivemos duas temporadas, temporadas até relativamente longas, né? Acho que são 12 episódios cada uma. Longas para o padrão atual, né? De 10. De 8, mas os colecionáveis estão aí. Você compra o Funko Pops, merchandising, bonés, camisetas. Então é uma série que veio para ocupar aquele espaço, né, de material correlato de colecionáveis que a gente sempre teve aí nesse universo da cultura pop. Agora, em relação à questão do binge-watching, que o Salvador colocou bem ali, você fala daquela série por 2-3 semanas e depois só no ano que vem ou dali a 2 anos, que é um fenômeno também que está acontecendo, né? Temporadas, não necessariamente anos consecutivos. Westworld aí da HBO é o exemplo atual, né? A gente teve a primeira temporada em 2016 e agora a segunda em 2018. Assim, está capturando interesse, né? Mas o aspecto que a gente percebe é que talvez funcione melhor com séries intercaladas no mesmo universo, como é o caso das séries da CW. Tudo bem, são séries de rede, mas no caso do streaming são as séries da Marvel. Você tem Defensores, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, todos ali coabitando no mesmo espaço, no mesmo universo ficcional, e com temporadas novas a cada 3-4 meses aí de uma dessas séries diferentes. Então talvez seja uma forma mais interessante aí de você construir uma narrativa, construir um universo que captura o interesse do público.
Sim.
Eu acho que sim, Salvador. Até pela própria cultura de Star Trek, né? A Star Trek não é uma série que a gente considera como cada episódio seja descartável, seja parte de um todo. Cada episódio tem sua identidade. E é interessante, muito interessante, até a gente percebeu isso na primeira temporada, a quantidade de discussão que um único episódio causa, né? Tanto nas redes sociais, quanto no fandom especializado. A gente passa a semana aí debatendo aspectos interessantes, novidades, o que vem a seguir. Então é uma mágica que eu não veria acontecendo no binge-watching, você ter os episódios todos de uma vez disponibilizados. Eu me encanta mais esse formato para Star Trek, de você ter um espaço para respirar, para analisar, para rever, para discutir, para assistir o After Track, né, o show que acompanha cada episódio. Então é um formato mais adequado para a jornada.
Eu também acho. Se eles tivessem lançado todos os episódios de uma vez só, estreou em setembro, foi isso?
Exato.
A gente teria tido discussão e a série estaria na mídia em setembro, máximo comecinho de outubro. A gente manteve a série sob foco na mídia, tendo reviews novos toda semana até o final da temporada, até 2018. Isso é uma forma também de atrair atenção. A menos que você faça algo que seja um evento mesmo, ou que as pessoas estejam esperando muito, ou seja uma novidade, como Stranger Things foi, e que cause um impacto, o interessante é você manter o pessoal falando sobre sua série por mais tempo. Então, pra mim, foi acertado. Mas eu sou velhinho, né? Eu gosto de episódio toda semana.
E eu acho assim, eu acho que o fato de haver o episódio semanal depois não vai tirar a tua experiência diferente de assistir em formato binge-watching. Né? Eu mesmo já fiz essa experiência logo que acabou a temporada de Discovery, depois de assistir semana a semana, eu fui lá e assisti de batelada todos para ver se a experiência era diferente de consumo da série. E de fato é um pouco diferente. Claro, você não tem tantas surpresas, porque você já conhece a história, mas de certa maneira você tem uma forma diferente de experimentar. Então uma coisa não exclui a outra. Eu também concordo com vocês que ela mais ou menos é uma boa estratégia essa de colocar os episódios semanalmente, até porque os trackers têm muito essa coisa de saborear, né? E aí se colocasse tudo de uma vez... Agora, não sei se isso é em favor dos novos fãs. Talvez para você atrair novos fãs você tivesse que colocar todos de uma vez, porque aí realmente o cara que está ali para conhecer, talvez se ele tenha que voltar semana após semana, ele não tenha a mesma motivação do que ele teria se tivesse tudo lá disponível e ele quisesse saber o que acontece depois, o que acontece depois, o que acontece depois. Então acho que tem dois lados dessa moeda aí. Para trazer novos fãs é melhor que esteja tudo lá, mas pros fãs das antigas eu acho que é melhor esse saborear semana a semana. Bom, continuando aí com as notícias, teve uma realmente que eu achei surpreendente. A CBS e a Viacom estão aí nesse namoro meio esquisito para ver se reunificam, se tornam novamente uma empresa só. Lembrando o histórico todo, e é um histórico que é importante para o fã de Star Trek, porque rachou Star Trek ao meio, foi que logo depois do cancelamento de Enterprise, em 2005, houve uma decisão de separar a divisão de televisão e a divisão de cinema, do que era então a Paramount Pictures. E aí a divisão de televisão foi para a CBS e a divisão de cinema continuou sendo a Paramount, sob o guarda-chuva da Viacom, que é outra empresa. Então dividiram as empresas e aí a Paramount ficou com os direitos de Star Trek no cinema, os direitos para fazer filmes de cinema, e a CBS ficou dona da franquia, ficou dona das séries de televisão e de toda a propriedade intelectual de Star Trek. Bom, isso, claro, causou aí nos últimos anos, a gente viu uma certa desconexão entre o que saía no cinema e o que saía na TV. Isso ficou muito claro no aniversário de 50 anos de Star Trek, em que basicamente cada empresa fez a sua homenagem a seu jeito e a Paramount lançou Star Trek Beyond, mas não promoveu os 50 anos da série como deveria, porque a série era da CBS, da outra empresa, enfim. Uma puta confusão. Agora, desde o final do ano passado, começaram a surgir discussões de refundir as duas empresas. Porque, afinal de contas, no final é tudo um dono só. É uma grande empresa chamada National Amusements, que é dona da Viacom, é dona da CBS, é dona de tudo. E eles estavam pensando em refundir. E aí, pô, tem conversa vai, conversa vem. A CBS fez uma proposta para comprar a Viacom. Era uma proposta muito abaixo do valor de mercado. A Viacom ficou brava. A mulher a dona da National Amusements, que é a Sherry Redstone, estava pressionando para a fusão e ela queria que a fusão fosse sob o comando do... Então a empresa fundida seria sob o comando do presidente da CBS, que é o Leslie Moonves, e o vice seria o cara da Viacom. E aí o Leslie Moonves não queria, ele queria pôr o vice dele como vice da nova companhia. Enfim, uma brigaiada. E o último movimento mais surpreendente foi que a CBS entrou com um processo contra a Viacom, contra a Sherry Redstone, dizendo que ela está forçando a fusão em detrimento do interesse dos acionistas da CBS. Então eles meteram um processo na dona do negócio todo, tentando impedir a fusão. Isso aí me parece que é um passo atrás enorme, porque mostra, primeiro, que os caras não estão conversando direito, que essa ideia de fusão aí, que parecia que estava se encaminhando, fica agora mais distante. Bom, eu nem vou perguntar para vocês se vocês acham que atrapalha Star Trek ser filho de pais separados aí. Mas assim, vocês acham que melou depois disso? Pô? Processo impedindo a mulher de forçar a fusão, sendo que ela é dona de um, dona de outro. O negócio tá feio lá. César, melou?
É um caminho natural a fusão, Salvador. Pode levar mais tempo, menos tempo, ser mais sofrido, mas um horizonte aí de 5 a 10 anos, a gente imagina esse conglomerado aí mais unificado. E vai ser muito bom, claro, para a franquia, né? Você ter ações de marketing coordenados entre TV e cinema, uma unificação criativa dos esforços novos aí, né? das produções novas. E pelo que a gente observa aí do mercado, a tendência é reduzir, né? Você ter redução do número de players, a gente está testemunhando aí a Fox sendo adquirida pela Disney e movimentos nesse sentido aí com TVs menores, sempre com olho no streaming, né? Então, para essa realidade, CBS e Viacom, vai acontecer assim, até como você falou, já estão dentro do mesmo conglomerado, é só uma questão de tempo e de acertar os ponteiros e pagar devidamente aí os advogados, mas é um caminho natural e sem volta.
Agora, é um movimento esquisito, né, Odo? Você acha que é só um movimento aí num jogo de xadrez para fazer o melhor negócio? Ou eles realmente querem impedir a fusão a todo custo, o pessoal da CBS? Porque assim, temos que lembrar o seguinte também, a Viacom é a empresa que está tosca no momento, né? A Paramount teve muito prejuízo durante muitos anos, agora trocou recentemente de CEO, está melhorando, mas ainda está endividada, e a CBS é o lado saudável ali da companhia. A CBS não está querendo pagar a conta da Viacom. Você acha que esse processo é só mais um movimento no jogo de xadrez para tornar a negociação final melhor para a CBS, ou é realmente uma tentativa de melar o negócio?
Não, eu acho que é para tentar melhorar a negociação para a CBS. Eu acho que o rolo todo é, Paramount não está bem das pernas, a Viacom não está bem das pernas, então deve ter um rombo lá. Então a ideia é a CBS refundir e cobrir um pouco desse rombo. E aí equilibra as finanças da companhia. O problema na história é que você fazendo isso, você tira participação nos lucros, vamos dizer assim, da direção da CBS. Os caras não vão ficar felizes. Então, eles querem fazer isso pelo menor valor possível para não reduzir os resultados da empresa deles. Eu vejo isso mais como uma briga econômica dos interesses individuais dos presidentes, dos diretores, do que... um desinteresse, não quero fundir de jeito nenhum.
Pois é, pois é. Essa é uma novela que vai continuar ainda pelos próximos meses. E é claro que a torcida nossa aqui, claro que Star Trek é uma coisa menor dentro desse grande jogo aí de corporações, mas ainda assim é uma peça importante do quebra-cabeça. E claro que nós, como fãs, estamos torcendo para que tenha o melhor desfecho para a franquia em si, né? Que ela possa ter mais sinergia entre cinema e televisão, mais conversa. Então a fusão seria interessante nesse sentido, mas é uma novela que vai continuar aí se desenrolando e a gente vai atualizando você conforme ela for evoluindo. Isso
tá parecendo Vulcanos e Romulanos tentando se reunificar. Tá faltando um Spock aí na história.
É, pois é, pois é. Tá faltando um Spock. Não é o Leslie Munvis, eu só posso dizer isso. Agora, bom, uma notícia triste que a gente teve aí pro mundo da cultura pop foi no domingo a morte da Margot Kidder, a atriz que viveu a Lois Lane no cinema, nos filmes do Christopher Reeve, entre 78 e 80, e alguém lembra do Superman 4, de quando que é? 84?
87.
87? Isso. Pois é, enfim, quase 10 anos aí no papel da Lois Lane, e eu diria que ela é a referência da Lois Lane, né? Quer dizer, todo o resto se compara ao trabalho que ela fez no cinema, né? Então, realmente, uma ausência sentida aí, a perda da Margot Kidder aos 69 anos.
É bem isso, Salvador. Você colocou perfeição. Ela pode não ter sido a primeira, pode não ter sido a melhor, pode não ter sido a mais bonita, mas é sempre a mais lembrada, porque atuou junto do Superman mais icônico, né? Que é o Christopher Reeve. No filme que realmente projetou o personagem a um nível que nunca antes tinha alcançado, né? É muito triste, justamente nesse ano aí que o personagem, o Superman, completa 80 anos, né? A origem dele remonta a 1938. A gente perder aí a Margot Kidder, que inclusive estava prevista, estava escalada, né, para visitar o Brasil no fim do ano, né, na CCXP, aqui em São Paulo, com parte das comemorações, né? Vai ser sempre lembrada aí como a referência de Lois Lane, seja no cinema, seja na TV, principalmente naquela cena do Superman 1, né, a cena do voo ao som do tema romântico do John Williams, aquele momento
Can
ali
you
de...
read my mind?
Isso, exatamente, é o momento definitivo assim de poesia cinematográfica que um filme de super-herói pode trazer, né, bem naquele comecinho de tudo ali, 78 a 40 anos atrás.
Pois é, pois é. E uma coisa que eu acho, queria ouvir a opinião do Odo, é que a Margot Kidder no papel de Lois Lane, ela antecipa muito coisas que a gente vê mais recentemente no movimento feminino, que é a intrepidez, a independência. Por mais que ela fosse a pessoa que sempre é salva pelo Superman, ainda assim ela estava se metendo nas maiores encrencas porque ela acreditava na capacidade dela de enfrentar a bandidagem e correr atrás da notícia e fazer tudo por conta própria. O Superman que aparecia lá porque ela entrava numas encrencas realmente muito grandes, mas ela sempre teve essa postura independente que nos anos 70 não era o que veio a ser depois dos anos 90 e agora no século 21, em que há esse empoderamento feminino. Você acha que a Lois da Margot Kidder ajudou um pouco a criar esse movimento, Udo?
Ah, com certeza. Até porque ela, eu acho que o termo para ela correto é destemida. Ela ia atrás da notícia, ia atrás das coisas, ela sabia quais seriam as possíveis consequências, mas ainda assim ela ia. A cena de abertura do Superman 2, quando ela fica embaixo ali do elevador da Torre Eiffel, com ela falando os possíveis prêmios que ela pode ganhar com a matéria que ela vai fazer, é clássica. E ela não está naquele momento pensando ou falando, ah, se acontecer alguma coisa ele vem me salvar. Ela está ali correndo atrás da notícia, ela está fazendo o que ela acha certo para a carreira dela. Isso é fantástico, numa época em que no mesmo Superman 1 a gente tem o estereótipo feminino oposto, né, que era a senhorita Tettmacher. Era esse o nome?
É isso mesmo, é isso. Capanga do
Lex Luthor. Que é o modelo de mulher burra que não serve pra nada. Então, assim, eu acho que é o único outro papel feminino realmente de destaque no filme. Então, eu acho que isso ajudou a destacar ainda mais a presença da Lois Lane no filme. Então, foi com certeza revolucionário. E o papel que marcou ela, né? Porque o que, que ela fez de relevância depois? Assim como o Christopher Reeve.
É verdade, é verdade. É aquele papel que meio que tranca o ator e ele para sempre, mesmo que ele faça outras coisas, ele para sempre vai ser lembrado por esse papel. E realmente foi o caso da Margot Kidder. Mas eu diria que se quantas são as pessoas que vão ter o privilégio na indústria do entretenimento de serem tão lembradas por um personagem que seja, né? Então, quer dizer, a contribuição dela eu acho incrível e realmente aqueles filmes clássicos do Superman são... E essa altura dá pra gente dizer que são clássicos, né? Talvez quando a gente fosse moleque eles eram contemporâneos, mas agora eles já são clássicos e realmente merecem essa pecha de clássicos, porque são de fato de uma qualidade extraordinária, não só porque são velhos, mas porque são bons. Certo,
bom. Vamos só destacar que a gente tá falando de clássico do 1 e do 2, né? A gente não tá botando o 3 e o 4 nessa história.
Pois é.
O
3
ela nem participa, na verdade.
O 3 a Lois não participa? Não?
Tem uma ponta.
Não, acho que não, Fernando.
Acho que ela aparece no comecinho e no final.
Eu sinceramente não me lembro, eu só me lembro do filme 3, eu só me lembro do Richard Pryor, que é assim, um maravilhoso comediante, um maravilhoso ator no filme errado, e aquele robô tosco do final, que é uma coisa assim que dá vontade de chorar. Você fala, meu, o que fizeram, né?
Me dá vontade de chorar, eu lembrar que eu assisti esse filme pela primeira vez quando passou no SBT. E eles faziam assim, eram 2 minutos de filme e 5 de comercial. 2 de filme e 5 de comercial. 2 de filme. O filme levou umas 4 horas pra terminar.
Eu preciso falar que eu vi isso no cinema, tá? 83.
Olha só. Mas
você é o mais velhinho aqui da turma.
Mas o... Não, pois é, e esse filme foi terrível. Já que estamos falando de Superman, o Superman 4, Em Busca da Paz, eu acho assim, ele é um filme ruim também, mas ele é um filme pelo menos bem intencionado. Eu acho que ele tem o coração no lugar certo, né? Quer dizer, o filme 3 realmente foi um tiro no pé, assim, no estilo Batman e Robin mesmo, uma tragédia, mas o filme 4, ele só é errado, mas ele tem a intenção certa e a vibe, eu acho que tá correta ali, só errou no argumento mesmo. Mas enfim, mesmo, eu acho que é aí que tá, quando a gente fala de clássico é isso, mesmo quando é ruim é bom. Eu não tenho a menor vergonha de pegar de vez em quando um Blu-ray e assistir o Superman 3 ou Superman 4. Eu acho que tudo bem, faz parte, ué. É bom? Não, não é bom, mas tudo bem, dá pra ver, dá pra dar umas risadas com o Richard Pryor, ok, tá bom. Bom, acho que isso encerra a sessão de notícias. Já fizemos um belo esquenta para o pessoal aí no chat já fazer as suas perguntas. E temos algumas já. A primeira veio lá no comecinho do chat, era o Danilo Aguiar perguntando se existe algum site que mostra o mapa da Federação no tempo da série clássica e no tempo da nova geração de Space Nine Voyager. Tentei procurar na internet e não consegui um mapa bem definido, disse o Danilo Aguiar. Bom, o que podemos dizer sobre isso, pessoal? O que eu posso começar dizendo é assim, nada do que existir nesse sentido vai ser canônico, porque o que a gente tem de exibição em mapas em tela, que você possa dizer, ó, lembrando, Star Trek, tudo que é canônico é o que aparece na tela num episódio ou num filme. Se apareceu no quadrinho, se apareceu no livro, isso não vale. Né? Então esse é o primeiro aspecto. Em tela você não vai encontrar isso. Por outro lado, tem muitas referências semicanônicas que ajudam a trazer esse mapeamento. E aí a gente estava um pouquinho antes do começo discutindo isso aqui e a gente lembrou de duas referências. Uma delas, inclusive, eu tenho o livro aqui, só não deu tempo de pegar porque eu já estava pronto para fazer a live, senão eu ia procurar ele, que chama Star Trek Star Charts. É um livro escrito pelo Geoffrey Mandel, que era um dos ilustradores da série na época de Enterprise. E ele apresenta diversos mapas, o mapa da Federação, o mapa do Império Klingon, o mapa dos Romulanos, e tem, inclusive, alguns locais e datas. Né? Então eu acho que não haveria, eu não me lembro, pelo menos, eu dei até uma zapeada aqui na Amazon, tem uma amostra do livro, se você quiser, procura lá, Danilo, vai no, na Amazon e digita Star Trek Star Charts. E aí acha, tem algumas amostras de páginas do livro. O livro até é bem bonito, tem cerca de 100 páginas e tem vários mapas. Tem algumas coisas bem interessantes, como a trajetória da Voyager voltando para o quadrante Alpha, qual foi o caminho que ela fez. Tem a trajetória de como é que a Enterprise conseguiu chegar no centro da galáxia no Star Trek V. Ele lança a mão de algumas hipóteses explicativas para explicar essas discrepâncias, que de repente a Enterprise pode ir até o centro da galáxia num filme só, e a Voyager, para fazer um caminho que é mais ou menos duas vezes o tamanho desse, levaria 70 e tantos anos, que é uma coisa que não se encaixa muito. Mas ele supõe lá que existem uns corredores subespaciais em que a dobra espacial fica mais eficiente, ajuda a explicar também a referência de que para ir da Terra até Cronos, no episódio piloto de Enterprise, você levaria só... 4 dias, se não me engano, que obviamente pelas contas de velocidade e dobra espacial não teria como ser, mas ele usa essa história dos corredores subespaciais e explica e mostra esses mapas. Tem algumas referências de episódios clássicos, que dá para você derivar um pouco o tamanho, né, dos impérios e da federação ao longo do tempo, mas não com muita clareza. Claro que... seria difícil fazer todos os mapas que todo mundo um dia queira. Mas ele serve como referência, inclusive ele já foi usado depois para inspirar alguns outros mapas. E a segunda referência, essa eu não sei, vocês conhecem...
Salvador?
Oi, fala, César.
Então, se você vai falar, mas é o livro do Larry Nemechek, né, que é um...
Isso.
Autor...
Você chegou a ver esse livro, Sérgio? Porque esse eu não tive. Você teve?
Não, eu vi a mostra desse livro na Amazon, chama Star Trek Stellar Cartography. É um livro luxuoso, capa dura, bem grosso mesmo, só que atualmente ele está fora de catálogo.
Ixi, deu uma... Seu áudio sumiu, César. Vamos ver. Não. Aí. O César vai trocar de microfone lá. A gente aguarda um pouquinho. Enquanto isso, eu vou olhando o chat aqui, vou vendo quais são as perguntas seguintes.
Vocês me escutam agora?
Agora sim.
Opa. Então, senhores, só em relação ao Stellar Cartography, então, assim, é um livro como o Star Charts. Ele é cheio de mapas de todos os impérios, né? Império Klingon, Império Romulano... E pelo que eu vi aqui na descrição da Amazon, em vários momentos aí dos filmes, né? Então, exemplo do Star Chart, dá para derivar aí alguma coisa, né? Em relação a se o espaço da Federação cresceu ou diminuiu entre os séculos 23 e 24, né? Então é um material bom de referência, só que infelizmente isso aí tá fora de catálogo.
Pois é. Bom, seguindo aqui, o Odo tem alguma coisa a acrescentar sobre isso, Odo?
Não.
Então tá, uma pergunta que rolou aqui, Nelinho Domingues pergunta, viajando na maionese um pouquinho, vocês acham que em um futuro não remoto é possível um crossover entre Perdidos no Espaço e Discovery? Você acha, Odo? Vai, bate pronto, velho.
Não.
pois é.
Ó, vamos só lembrar, são propriedades diferentes, ainda que Discovery aqui no Brasil esteja sendo exibido na Netflix, e ainda que apareça lá escrito produção original Netflix... a série não é da Netflix. A Netflix tem os direitos de distribuição internacionais, exceto Estados Unidos e Canadá, e o direito de botar lá o selinho o produção original Netflix. Já Perdidos do Espaço é uma produção da Netflix. Então, são detentores de direitos diferentes. E, normalmente, a galera não gosta muito de misturar franquias diferentes. A gente tem pouquíssimos casos de crossovers assim. Fala, César.
Não, concordo com você. Em tela a gente não vai ver isso, mas nos quadrinhos, por que não, né? A gente teve aí numa live aqui do Trek Brasil especializada em quadrinhos. Vários exemplos aí de Star Trek com Planeta dos Macacos, Star Trek com Lanterna Verde, Star Trek com X-Men... Então, esse é o limite aí para produção de quadrinhos, até porque a negociação das licenças para essa mídia é bem mais fácil, né? Então, nos livros e nos quadrinhos, a gente pode ter aí alguma coisa. E fanfiction, né? Por que não? Mas em tela, realmente, são propriedades...
Mas é anacanônico, César.
A pergunta não abrangia a canonicidade, né?
É, não. Aí não, mas aí é o seguinte, para ler esses quadrinhos, você tem que tomar um Essence Trio antes, porque... porque, assim,
são divertidos, são divertidos, são leves, são passatempo bem... Bem, domingo à tarde, aí, se quiser, não tem nada pra fazer, vamos ler um Star Trek Lanterna Verde, que vale a pena, né?
Tá, sei lá, eu me lembro do Star Trek X-Men, eu achei até legalzinho e tal, mas no geral eu acho uma forçação de barra danada essa mistureba de universos, assim, e Star Trek Perdidos no Espaço, eu adoro as duas. É, obviamente gosto mais de Star Trek, mas gosto também de Perdidos no Espaço, gostei muito da série nova, mas acho que não cabe esse... A não ser que seja nesse espírito aí de uma brincadeira de quadrinhos, um passatempo pro domingo, pra você não ter que ficar ouvindo o Faustão falar merda, você lê esse gibi no lugar. Mas a série eu também concordo que não dá pé. Bom, uma outra pergunta que temos aqui vem do Vinícius Moraes, que não é o Vinícius de Moraes, tá? Pelo andar da carruagem. Que bom, né? Senão virou mesa branca aqui também. Pelo andar da carruagem, seria crível um reboot da série clássica? Essa é uma boa pergunta. César.
Sim.
Vai o César primeiro.
Pelo andar da carruagem, estamos convergindo para isso, Salvador, Fernando e Vinícius. Temos aí elementos que estão sendo introduzidos na segunda temporada de Discovery que remetem muito à série original. Não só nos visuais, mas também personagens, né? Confirmado aí a escalação do Anson Mount como Capitão Pike, a presença dele em pelo menos dois episódios aí que abrem a temporada. A gente já viu a Enterprise original, NCC-1701, em tela, né, no final da temporada anterior de Discovery. E nada indica que o caminho não seja exatamente esse, né? Você amadurecia aí essa passagem de tempo, lembrando que cronologicamente a gente está ali por volta de 8 anos antes do início da série clássica, não é isso? Então as coisas convergem para isso, tanto em termos de design de produção quanto de personagens, e não seria de estranhar com o sucesso crescente da série, o próximo passo ousado aí seria um remake, não diria um reboot da série original, com novo casting, novas histórias. Seria bem interessante acompanhar.
Você concorda com isso, Odo?
Concordo. E o César roubou minha fala. Eu ia falar justamente isso. Eu não aposto num reboot da série clássica. Um reboot é vamos esquecer tudo que já foi feito e vamos começar do zero. É o que os filmes do J.J. Abrams tentam ser e não são. Como ele justifica o reboot, deixa de ser um reboot e vira uma mescla de reboot e remake. Então, um remake no qual nós vamos refazer essas histórias com os novos efeitos especiais e com uma linguagem televisiva mais moderna, eu acho que é algo que, se a CBS não está pensando em fazer, os executivos têm que ser demitidos, porque eles já estão com a faca e o queijo na mão para fazer.
É verdade. Agora, uma coisa que eu penso também é o seguinte, me dá uma animação muito grande pensar nisso, porque eu acho que isso em algum momento vai ter que acontecer, e já que vai ter que acontecer, que aconteça logo para eu poder ver, né? E eu imagino uma nova produção em que você mescle histórias clássicas, né, adaptadas, então pegar histórias lá da série original e adaptar para essa nova série, e outras histórias completamente inéditas. E acho que essa mescla ia ser muito saborosa. Por outro lado, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, é assim, a série clássica tem 80 episódios, vai contando o The Cage, são 79, sem contar o The Cage, e... Não, uma série moderna hoje tem 10 episódios por temporada, 13, 15, né? Como o Discovery teve aí, uma série de altos valores de produção, chega nesse nível. Se fosse refazer todas as histórias clássicas, isso sem contar colocar histórias novas, que eu acho impensável também, os caras não vão fazer tudo só remake de episódios antigos, ainda assim você não conseguiria realizar todas elas, né? Como é que vocês, se vocês tivessem na cabeça, já que o Odo falou aí dos executivos da CBS, o que eles têm que estar pensando, se você fosse o showrunner desse remake da série clássica. Como é que você lidaria com isso? Com essa limitação até do número de histórias que você teria para contar? Você contaria mais histórias antigas, mais histórias novas? Qual seria o balanço? Como é que você planejaria isso aí, Udo?
Ah, eu acho que para a gente conversar, a gente tem que partir do princípio que não são 80 episódios.
Ah, por quê?
Alguém vai querer fazer um remake do cérebro do Spock?
É uma pergunta. Por outro lado, eles podem consertar o cérebro do Spock, né? De repente.
Então tem alguns episódios da terceira temporada que é melhor deixar quietinho no canto. E alguns muito bons também, né? Eu não sei, sinceramente, porque parece haver uma preocupação em Discovery de respeitar o cânone original, tá? Claro, cânone em termos histórico, não em termos visuais. Não dá pra gente fazer uma série de jornada hoje com a mesma aparência que era 52 anos atrás. Vou até um pouquinho mais, né? Porque o The Cage foi filmado em 64, né?
É, exatamente.
Então, estamos falando de 54 anos atrás, quando eles criaram aquele visual. Então, eu não sei, depende muito de quem for tocar a série, cara. Eu acho que talvez siga um esquema de o setup da trama ser mais ou menos o mesmo de algum episódio clássico, mas o desenvolvimento ser diferente. Porque, vamos lá, se eles vão só refazer exatamente as mesmas histórias, por que o pessoal vai assistir?
Acho que a ideia não é essa. É você pegar arcos de temporada, por exemplo. Pega a primeira temporada de jornada original. O que de relevante aconteceu? A gente teve primeiro contato com algumas espécies, a gente teve uma conferência de paz em Babel, a gente teve uma corte marcial do primeiro oficial da Enterprise.
Então, duas viagens no tempo, três viagens no tempo.
Isso até não é tão relevante para a sequência da história. Mas a questão é, pega o que é de relevante, mistura isso no caldeirão e aí deriva 10 episódios com esses elementos. Uhum. E elementos novos.
E puxando os elementos mais marcantes, né?
Exatamente.
Mas aí não fica mais um reboot do que um remake? Porque você vai estar mudando a história, né?
Não, você não vai estar mudando a história. Você vai estar apresentando todos os elementos que são relevantes para o futuro da franquia, da sequência da história, do cânone da franquia, né? E fazendo isso de forma integrada com fatos novos, não mostrados anteriormente, para ter um certo grau de ineditismo. Eu acho que é o caminho mais indicado nesse caso.
Entendi. Salvador? É um jeito. Fala, César, fala.
Não, próxima pergunta aqui, então. Belinho Domingues pergunta aqui sobre diretamente para você, tá, Salvador? Sobre o Tarantino. Tá de pé aí o projeto dele? Como é que tá o desenvolvimento do filme do Tarantino, de Star Trek?
Cara, tá de pé daquele jeito lá que a gente sabe. Supostamente colocaram um roteirista para escrever a ideia da história dele. Esse roteiro, até onde a gente sabe, ainda não tá pronto. Tá sendo escrito pelo Mark Smith, que foi um dos caras que eles reuniram lá. Eles fizeram uma reunião com uma sala de roteiristas e jogaram várias ideias para cima, com base nessa premissa do Tarantino, e escolheram esse cara para desenvolver uma primeira versão do roteiro. É óbvio que isso aí tem um processo muito longo para ser concluído, até porque o outro filme, o filme 4, vem antes do filme do Tarantino, né? Aquele que traz de volta o Chris Hemsworth como o pai do Kirk, né? O Thor voltando como o pai do Kirk. De algum jeito que a gente não sabe. Teve até uma confusão aí da Jennifer Morrison, que fez a mãe do Kirk no Star Trek 2009, primeiro dando a entender de que o George Kirk não teria morrido naquele incidente da Kelvin. Depois ela voltou atrás, falou que ela só estava fazendo uma brincadeira porque um fã tinha perguntado isso para ela numa convenção, mas que ela não sabe de nada sobre o próximo filme. Então continua em aberto como que vai ser esse retorno do pai do Kirk. Mas de toda forma, esse filme que já estava sendo desenvolvido enquanto Beyond estava terminando de ser terminando sua pós-produção, eles já estavam pensando nesse quarto filme. Como esse está na frente, eu desconfio que todas as energias vão ser direcionadas para ele. E o quinto filme vai ser desenvolvido ali meio de forma mais lenta, até porque, ao que tudo indica, houve algumas declarações nesse sentido, a história que o Tarantino teria proposto não tem a ver com o universo da Kelvin. Não é uma sequência direta dos filmes da Kelvin. O que é, ninguém sabe. É, tem gente que fala, ah, será que é no universo Prime? Não sabemos. A única coisa que a gente tem a noção é que não é uma continuação direta do que estava sendo feito lá na, nos filmes da Kelvin. Agora, é uma coisa que deve estar em andamento lá, e é óbvio, a Paramount teria que ser completamente estúpida se ela não tivesse altíssimo interesse em ter um filme de Star Trek com algum envolvimento de um nome do cinema desse peso do Quentin Tarantino. Então, assim, eu acho que o cara deu a ideia lá, eles vão fazer, de algum jeito eles vão usar isso. Eu acho realmente zero a chance de não sair esse filme, uma vez que a ideia foi proposta e começou a ser trabalhada. Porque o retorno de marketing, a não ser que seja uma tragédia completa, mas aí é confiar um pouquinho no talento do sujeito que já mostrou que tem talento, né? Eu acho que o potencial desse filme, não só do ponto de vista da qualidade do filme, mas de marketing, né? De você ter um nome de peso, um cineasta de peso fazendo Star Trek, uma coisa que Star Trek sempre quis e nunca conseguiu, na real, né? Atrair um grande nome. Talvez o J.J. Abrams tenha sido o primeiro, né? Que realmente era um cara que já tinha uma certa fama, já estava mais estabelecido, era um queridinho de Hollywood, e aí parte para fazer Star Trek, mas a Paramount basicamente teve que vender um rim, né, para ter o J.J. Abrams. Então, o Tarantino querendo vir assim de boa, e francamente, por mais que eu goste do J.J. Abrams, o Tarantino tá um nível bem acima, eu acho que é uma grife que os caras não vão recusar de jeito nenhum. Vocês concordam com isso?
Nesse grupo eu colocaria o Robert Wise, da Motion Picture.
É verdade, ali tava
como diretor funcionário do estúdio, né? Não tava como participação criativa na produção nem nada.
Não, não, mas tá certo. Eu fui injusto. Robert Wise era um puta nome. Tá, tudo bem.
Deixa eu botar lenha na fogueira aqui. Eu acho que o que tá faltando pra jornada agora é um produtor forte que esteja ligado o tempo todo ao projeto. Nos filmes da clássica, do 1 ao 5, esse homem era o Harvey Bennett. Então, ele fazia o quê? Ele tocava nos filmes de jornada para cinema. Tá certo? Ele tinha uma visão, fazia uma linha criativa, conversava com o pessoal. No 6, ele pulou fora e quem assumiu esse bastão foi o Nimoy. Os filmes da nova geração tinham o Rick Berman. Para o bem ou para o mal, tinha a visão lá do Rick Berman. Vocês conseguem apontar quem que é o cara de Star Trek agora? Se a gente falar é o J.J. Abrams, a gente tá no mato sem cachorro, né? Porque a atenção que ele dedica pra Star Trek é mínima. Não tem alguém tocando o barco. Tá faltando o Harvey Bennett, tá faltando alguém como o Nimoy foi no Jornada 6, ou como o Berman. Um Berman melhor, por favor. Pra assumir a produção desses filmes.
O J.J. Abrams deixou o Robert Orsi carregado disso aí, né? Pro terceiro filme, mas acho que rolou uma guerra de egos ali, que ele dirigiria o filme, né, acabou sendo sacado pelo estúdio, e acabou ficando essa nau sem capitão aí mesmo. A gente compara aí com os filmes da Marvel, né, que tem o braço forte aí do Kevin Feige se envolvendo no planejamento global do segmento dos filmes. A DC, apesar de não ser bem sucedida, também tinha o Zack Snyder como esse cara, né, que era esse elemento chave aí para dar a direção que os filmes devem tomar e a interconexão que eles têm entre si. E a Star Trek sofre disso. Você não tem mesmo um timoneiro, você não tem ninguém no leme.
Star Wars tem a Kathleen Kennedy, né?
Exato. Sim. Exato. Mas eu acho o seguinte, gente. Eu acho que aí também, na verdade, é o problema do estúdio, né? É um problema da Paramount. Não é um problema... Assim, porque o J.J. Abrams é essa figura. Ele é o cara que tá no leme dos filmes de Star Trek. Ele tem um contrato que diz que a Bad Robot, que é a produtora dele, vai fazer os filmes de Star Trek. Então, até esse contrato expirar, a conversa é com ele e a Paramount tem todo interesse em tê-lo. Agora, é uma questão do estúdio. Se o estúdio fala, J.J. Abrams, estamos ligando aí para você, é o seguinte, é para você planejar 2 filmes por ano, a gente quer fazer múltiplas produções, tá aqui um gigalhão de dólares, vai e faz. O cara vai e faz. Ele tem uma produtora para isso. Ele vai ser o cara que vai dar as cartas ali e vai pôr gente para trabalhar nos filmes individuais do mesmo jeito que a Kathleen Kennedy faz com Star Wars. né? Então, aí é uma questão do estúdio. O estúdio é que é muito trepidante, que a cada dois anos está pensando se vai fazer algum filme. Então, aí quando não tem um estúdio por trás que acredita na marca, e a gente fica se perguntando se ele não acredita na marca também porque é uma bola dividida, porque ele fala, pô, vou ficar bombando aqui, em vez de fazer as minhas marcas, eu vou ficar bombando a marca que é da empresa vizinha. Né? Tem essa rivalidade toda que talvez entre no jogo ali da Paramount de segurar a onda com Star Trek, de não ter essa vitalidade na franquia que a gente vê nesses outros exemplos que vocês citaram. Então eu acho, para responder ao Odo, eu acho que seria o J.J. Abrams, eu acho que era só pagar que ele fazia, mas não é prioridade do estúdio, infelizmente. E aí quando não é prioridade do estúdio, o cara não pode fazer nada, ele não pode ficar ligando lá, e aí, vamos fazer mais um. É verdade, ele não pode também ficar dando atenção, o Odo falou, pô, ele não tá dando atenção suficiente, ou dá pouquíssima atenção. Claro, não tem nada para fazer. Fala, vamos fazer o filme? Vamos ver. Vai pensando aí o filme que a gente vê se vai fazer. Ah, vai fazer Star Wars mesmo, vai fazer outra coisa. Não vai ficar aí esperando a Paramount.
Tem uma diferença aí, Salvador. O Kevin Feige faz o quê? Só supervisiona os filmes da Marvel.
Mas ele
só supervisiona os filmes da Marvel.
Mas veja, o Kevin Feige
só supervisiona o quê? Só os filmes de Star Wars. O J.J. Abrams está envolvido com Westworld, está envolvido com não sei mais qual série, e agora Star Wars Episódio 9. Você falar que não, é só falar que a gente vai fazer e o cara vai fazer. Pô, eu acho que ele nem tinha lançado ainda o Into Darkness, ele já tinha assumido com Star Wars.
Não, e já outra, tinha. O que a Paramount tem além de Star Trek? Eu só tenho hoje Missão Impossível e Transformers, é o que dá dinheiro para ela. Ele precisa diversificar mais essas franquias, precisa olhar com mais atenção o que ela tem de produto em casa, e isso não está acontecendo.
Não, eu concordo com vocês nisso, mas eu acho que assim, a gente comparar com o Kevin Feige é o seguinte, ele é o chefe do estúdio da Marvel, e o estúdio da Marvel é só para fazer filme da Marvel, então é natural que é o único negócio que ele tem. Não é que ele pode fazer, é o negócio que ele tem, ele faz isso, né? Agora, o J.J. Abrams é um cara contratado de fora, que tem uma produtora que faz uma coprodução com a Paramount quando vai fazer filmes de Star Trek. E tem um contrato, tipo, olha, quer fazer Star Trek, é comigo, eu que faço. Mas é questão da Paramount chegar nele e falar, oh, nós queremos fazer filmes de Star Trek, vamos fazer dois. Vê se ele tá reclamando que o Quentin Tarantino tá desenvolvendo Star Trek 5 e ao mesmo tempo ele tá conseguindo decolar o Star Trek 4, que ele já queria decolar desde o Star Trek Beyond, ele não tá infeliz, ele tá tocando. Agora, a relação é diferente. A Kathleen Kennedy, ela só cuida de Star Wars porque ela é a presidente da Lucasfilm. Agora, vai ter Indiana Jones 5? A Kathleen Kennedy vai cuidar também. Não vai ser só Star Wars, porque é a Lucasfilm. Então, cada um cumpre o seu papel dentro da sua empresa. Né?
O J.J. Só que a Kathleen Kennedy ainda está defendendo os interesses da Lucasfilm. O J.J. está tendo que defender os interesses da Paramount e os interesses da Disney. É diferente.
Não. Ele defende os interesses da Bad Robot, né?
Exatamente. Esse é o único interesse que ele defende. Mas é isso. Todos eles defendem o interesse da sua própria empresa, que não faz sentido você defender o negócio dos outros.
Sim, mas... É? O Harvey Bennett defendia os interesses dos filmes de jornada. O Rick Berman tocava séries de jornada e filmes para cinema ao mesmo tempo.
Então, mas esse não é um mérito deles. É que a Paramount tinha essas figuras. Falava, você vai cuidar disso aqui para nós.
Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que a falha é do J.J. Eu estou dizendo que a falha é da Paramount de não indicar alguém que não o J.J., ainda que o J.J. ainda esteja envolvido, para ser a visão criativa mestra da coisa.
Não, eu discordo de você, eu vou com você até metade dessa frase. É uma falha da Paramount que ela não indique. Agora, tem que indicar o J.J., é o cara que eles confiam para fazer isso aí. Eles vão indicar o que eles não conhecem? Eles vão indicar esse, que é o que tem o contrato. Eles vão quebrar o contrato, achar outro. E assim, o contrato deve ditar quais são os termos criativos ali do filme. O J.J. também não deve fazer um filme que ele não quer fazer. A produtora dele deve ter participação no green light do filme. Então, eu não... Aí tem que ver contrato, gente. A gente não sabe. Uhum. O que a gente sabe é que a Paramount parece que não quer fazer os filmes. É isso aqui, ó. Infelizmente, agora, nesse momento, tá soltando a trava aí. Mas você vê que tudo passa pelo JJ. O Quentin Tarantino foi propor uma ideia, a Paramount falou, fala lá com o JJ. Ele tá fazendo Star Trek 4, quem é que tá cuidando? É o JJ. É, não adianta, não dá pra fugir desse cara. Ele é o dono do negócio agora. Ele é o Rick Berman agora.
Como a gente não sabe, vamos passar para a próxima pergunta, senhores.
Vamos lá.
Pro Fernando Odo Rodrigues. É, Mauro Luiz Teixeira. Fala um pouco sobre a religião na série clássica.
Fala, Rodrigo.
Que religião. Falar de religião na série clássica é complicado, porque aí você tem que falar do Gene Roddenberry. E o Gene Roddenberry teve uma criação batista, se não me engano, e tinha sérios problemas com a criação religiosa dele. Então ele criou supostamente um universo no qual os humanos tinham evoluído além da religião. Mas isso é mostrado com muito tato. Tá, ao mesmo tempo em que, quando eles encontram o Apolo, o Kirk fala que a humanidade já superou tudo isso, a gente tem uma capela na nave em que é feito casamento lá no Balanço do Terror, ou que seria feito casamento lá no Balanço do Terror. Então eu acho que a série clássica usa mais as questões religiosas de outras culturas para discutir as questões religiosas da humanidade, sem colocar que o Kirk, a Uhura, o Sulu tenham religiões específicas. Religião sempre foi um tema que, para o pessoal da Federação, não foi muito abordado. Para outras culturas, sim. Aí, sem sair da clássica, que foi para Deep Space Nine, tem toda a religião dos Bajoranos, né? César, você quer completar aí?
Não, só na clássica mesmo. Está na Bíblia da série que é uma questão que a humanidade meio que superou, né, se é uma coisa que pode ser colocada assim, mas nos episódios semanais a gente via lá povos devotos e guiados, né, por religião. Estou tentando lembrar de alguns exemplos aqui. Eu lembro da Hora Rubra, né, os Arcons, que tinham lá todo o seu rito, lá toda a sua doutrina. Você consegue lembrar de algum outro, Salvador? Exemplo religião alienígena?
Religião alienígena em Star Trek, deixa eu pensar, na série clássica.
Aquele episódio que o McCoy faz o parto do herdeiro.
Friday's Child. Eu não sei se era ritual. Era ritualístico, mas não sei se necessariamente é religioso. Eu acho que o grande exemplo de história religiosa em Star Trek, a série clássica, é o Pão e Circo, né? O Bread and Circuses, do final da segunda temporada. E que é um episódio que mostra o que seria se a Roma Antiga tivesse perdurado até o século XX. Né? Então as batalhas de gladiadores viravam um show de televisão e tal, tem toda uma sátira de televisão. E o desfecho do episódio toca em religião, porque está falando justamente que os escravos fugidos da opressão romana nesse planeta estavam cultivando uma nova religião, que primeiro eram os filhos do Sol, e depois, no final do episódio, acontece um trocadilho terrível entre Sol e Sun, o Sun e o Son, né? O Sol e o Filho, para dizer que seria uma espécie de cristianismo que estava surgindo ali, o culto ao Filho de Deus e tal, e não sei o quê. E que, seguindo o paralelo da humanidade, né, em que o cristianismo meio que levou à derrocada do Império Romano, ali também você viu os escravos fugidos desenvolvendo uma forma paralela de cristianismo que também acabaria por levar à derrocada do Império Romano ali naquele lugar. Faz-se essa discussão, faz-se esse paralelo. Eu não sei se dali a gente não tira nada sobre a religiosidade da Federação ou dos humanos do século 23, mas eu acho que a palavra-chave para a gente falar de como religião era abordada na série clássica, até por razões de lidar com os censores da NBC, o público, etc., é ambiguidade. Sempre foi ambíguo, né? Quer dizer, não tinha problema nenhum o McCoy usar o tempo inteiro expletivos como meu Deus, Deus do céu, pelo amor de Deus, ele falava direto, né? E nunca foi um problema. Por outro lado, o Odo citou o Balance of Terror. O Balance of Terror, no roteiro do Balance of Terror, Tava especificado na hora de designar a capela que a capela devia ter só símbolos genéricos, nada que referisse a alguma religião contemporânea da Terra, justamente para não causar isso. Então era para ser uma capela meio ecumênica, e quando você vê mesmo a cena e os adornos que tem atrás ali, quando eles enquadram o Capitão Kirk, dá para ver que são figuras que não é a cruz clássica do cristianismo, não é a lua crescente dos muçulmanos, enfim, não tem os símbolos tradicionais das religiões que a gente conhece hoje na Terra. Eles quiseram fazer uma coisa ecumênica justamente para deixar ambíguo, para falar, olha, não é que excluíram a religião, mas também não é que eles seguem todos essa ou aquela, ou tipo, fica para a imaginação do telespectador e para antagonizar o mínimo possível com o telespectador. Então acho que a estratégia foi um pouco essa, a despeito do ponto que o Odo levanta muito bem, que o Gene Roddenberry em si, ele tinha como crença pessoal que a humanidade no futuro teria superado essa questão de religiões, essas religiões pessoalistas, né, que criam divindades pessoais. E o próprio episódio Lamento por Adonis fala justamente disso. Pô, a gente não cultua mais figuras como deuses, a gente passou dessa fase. Embora o Kirk, nesse episódio, fale, não, a gente superou tudo isso, um deus basta pra nós. Ele fala apenas um. Né? Ele não chega a falar, usar a palavra deus, mas ele fala apenas um. Nós não precisamos mais de deuses, apenas um. E isso é meio de onde veio, não sei, é para agradar a audiência, foi uma coisa de última hora, não foi, não sabemos. Mas de toda forma tentou ali usar a ambiguidade ao máximo até para não usar a palavra Deus, embora ele fale de um jeito que, se o cara é religioso, ele interpreta aquilo de uma maneira que lhe é amigável, ainda assim é bem ambíguo. Então a verdade é que o Gene Roddenberry tucanou na série clássica. Ele tucanou, ele não quis dizer o que os humanos acreditavam no século 23. Temos mais? Vamos para outra pergunta aqui. Deixa eu ver. O Amaury Santana pergunta: alguém sabe como foi criado a epígrafe da abertura da série clássica? Bom, olha, o que eu me lembro, e talvez se vocês tiverem alguma outra informação vocês podem incluir, mas o negócio foi o seguinte. Eles estavam terminando a edição do Where No Man Has Gone Before, que foi o segundo piloto, o piloto que finalmente foi aprovado pela NBC. E o Bob Justman, acho que apontou para o Gene Roddenberry, falava, a gente precisava ter uma fala que descrevesse a missão da Enterprise, para o público não cair de paraquedas naquilo e não entender o que está acontecendo. Então o Gene Roddenberry escreveu um off, né, um texto em off que o William Shatner ia narrar, falando da missão da Enterprise. Não é o texto que acabou entrando na abertura da série, era um outro texto que falava da galáxia e de não sei quantos planetas e nós exploramos e não sei o que, não sei o que lá. Era um outro texto que, inclusive, essa abertura alternativa que só tinha no piloto, que foi apresentado para a NBC, mas depois, quando eles reeditaram na forma de um episódio, essa abertura já não estava mais lá, mas você pode encontrar ela nos Blu-rays da série clássica. Se não me engano, no box do Blu-ray da terceira temporada da série clássica, não sei se saiu no DVD também, remasterizado, mas do Blu-ray saiu, tem essa versão original do segundo piloto, que tem algumas cenas a mais. Inclusive o Trek Brasilis tem um artigo antiquíssimo que tem esses vídeos pequenininhos, numa resolução terrível, porque não tinha sido remasterizado, era aquela cópia de vídeo e cópia de vídeo que alguém conseguiu 1.500 anos atrás, e tem esses videozinhos com esses pequenos trechos. Então dali surgiu o germe da ideia de escrever aquele texto, aquele monólogo que acabaria no final, na hora de migrar para a série, acabaria sendo reformulado para as clássicas palavras que a gente conhece, o espaço, a fronteira final, essas são as viagens da Enterprise, etc, etc, etc. É isso que eu me lembro. Vocês se lembram de alguma coisa a mais acrescentar essa história aí?
Eu levantei rapidinho aqui e peguei meu exemplar do Inside Star Trek, The Real Story.
Certo.
Que tem um memorando aqui do Bob Justman pro Gene Roddenberry, de 1º de agosto de 1966. Ou seja, 38 dias antes da estreia, 37 dias antes da estreia.
É isso.
Exigindo que ele faça o texto da abertura. Dá pra ver aí?
Dá pra ver.
E aí tem as versões.
Dá pra ler, mas dá pra ver.
Não dá pra ler, né? Essa aqui em cima é o primeiro rascunho do Gene Roddenberry pra essa locução da abertura. Que não tem nada a ver com o que a gente viu no final. Ele fala, dando uma traduzida rápida aqui, essa é a história da United Spaceship Enterprise, designada para uma patrulha de 5 anos de nossa galáxia. A gigante espaçonave visita colônias terrestres, regula o comércio e explora estranhos novos mundos e civilizações. Estas são suas viagens e suas aventuras. Esse foi o primeiro rascunho do Roddenberry, do dia 2 de agosto. Comércio mesmo? Regula o comércio.
Regula o comércio é boa. Pra quem quer, pra pois quem é. Tá interessado na política da federação, né? O estado regulador ali da.
Não, não, e assim, pra quem fala da essência, né? Da essência, não, não. Star Trek não é isso, Star Trek é exploração, Star Trek não é guerra, Star Trek não sei o quê. É, mais ou menos, né? Not quite, né?
E aí, ó. Quem veio com a ideia do Space the Final Frontier? O John Black, que era o editor de histórias da primeira temporada. Então, no memorando dele, também de 2 de agosto de 66, que ele mandou para o Roddenberry, ele coloca como sugestão: espaço, a fronteira final, interminável, silencioso, aguardando. E aí vai tendo as revisões. Então, esse livro é bem interessante porque ele pega e ele traz documentos, né, facsímiles de documentos, sobre o processo criativo da série clássica. E foi gravado dia 10 de agosto de 66.
10 de agosto.
Um mês antes da estreia.
Né? Pois é. Pô, então.
Menos de um mês antes da estreia.
Essa aí. Pra quem pegou a pergunta de improviso, assim, de sopetão, né? Até que a gente levou, né?
É Salvador? Seguindo aqui, o Carlos Augusto. Lembrando aquela discussão que a gente teve, né? Sobre a fusão da Viacom com a CBS. Nesse cenário da fusão, vocês acham factível haver um filme de Discovery? Eu vou um pouco além da pergunta. Ou pelo menos um filme que aproveite personagens ou elementos de Discovery no cinema?
Ah, eu acho muito, muito possível. Muito possível. Assim, até o próprio artigo no Track Movie que abordava essa questão falava isso, né? Quer dizer, que a fusão geraria uma certa esperança de criar um universo cinemático de Star Trek, né, em que você integrasse os dois lados da produção, o que faz todo sentido do ponto de vista de economia, de você usar os mesmos cenários na mesma época e você criar esse tipo de sinergia que a gente vê hoje. A gente começou falando disso quando falou de Perdidos no Espaço, essa coisa de você criar séries no mesmo universo e filmes no mesmo universo. Então faria todo o sentido do mundo um produto empurrar o outro. E as coisas poderiam funcionar. Mas todas essas coisas são planejadas com anos de antecedência, né? Então, quer dizer, quando a Marvel lançou lá o Iron Man, o Homem de Ferro, em 2008, eles já estavam de olho no Vingadores lá na frente, né? Então, é um planejamento aí que leva pelo menos uns 5, 10 anos para você amadurecer um universo cinemático como esse. E, claro, a fusão tem que vir antes. Então eu não sei se daria tempo, na verdade, se a gente vai ter essa sobrevida de Discovery tão longa para que isso venha a acontecer. Mas é óbvio que esse deveria ser o caminho natural, é o jeito óbvio de fazer e de criar sinergia entre as propriedades.
Eu discordo.
Então vai, discorde.
Vamos lá. Quantas séries de TV viraram filmes até hoje?
Duas.
Só duas?
Não, tem um pouquinho mais. Por exemplo, tem o Mob Squad, que virou filme.
Se você estivesse falando de
Jornada de Star Trek? Não.
Seria série clássica e nova geração.
Não são muitos, certo? Tem o Agente 86.
Perdido no Espaço, Corra que a Polícia Vem Aí, Missão Impossível, o Agente da Uncle. São muitos, Fernando.
Tem o Batman dos anos 60, que também teve um filme para cinema. Ué, verdade.
Não, mas vamos lá. Não é padrão, não é caminho natural uma série para o cinema.
Não, não é.
Não é.
Concordo com você que não é.
A Jornada foi 10 anos depois que terminou a série, e só porque ela tinha explodido no Syndication. A nova geração foi só porque os filmes da Core Classic eram lucrativos para Paramount, e a nova geração fazia um baita sucesso. Deep Space Nine, Voyager, Enterprise não faziam o mesmo sucesso que a nova geração, e nunca foi sequer cogitado fazer filme com eles. Claro que a gente pode entrar aí a questão de esgotamento da franquia, de saturação e tal. Eu acho que, assim, a possibilidade de Discovery ir para cinema é se ela se tornar um sucesso muito maior do que ela é hoje. Eu não acho... Tem os filmes da Kelvin Timeline lá, mas se fundir, vamos fazer filme de Discovery também. Para qual público? O público da Kelvin vai querer assistir o filme daquela série que eles não acompanharam? Então, eu acho pouco provável, salvo se Discovery for um sucesso maior do que tem sido. Bem maior.
Eu acho interessante isso que você coloca, e eu concordo com você que Discovery por si só não sustenta um filme, mas aí o que nós estamos falando é de uma coisa um pouquinho diferente, pelo menos é a forma como eu interpretei. É o seguinte, é você ter um universo compartilhado. Então você pode ter um filme que se passa e que interage com o que está acontecendo na televisão, que é mais ou menos o que a Marvel está fazendo, né? Então ela tem as séries que estão na Netflix, algumas séries que eles venderam para outras, né? Tem na ABC tem o Agents of S.H.I.E.L.D., tem o Inumanos, que não deu certo, tem o pessoal dos Defensores, que está na Netflix, e todas essas séries estão no mesmo universo dos Vingadores, do universo cinemático Marvel. Então, quer dizer, você tem uma certa integração e você pode ter um jogo de cintura de puxar um personagem para cá, puxar um personagem para lá. E isso pode perfeitamente acontecer. Eu não descartaria que, por exemplo, a gente fala muito aqui da possibilidade de uma série do Pike, né? E se não for uma série? E se for um filme do Pike? E se esse filme do Pike, de repente, a gente vê a Tilly, que é cadete, agora já não é cadete, já foi promovida a alferes para a segunda temporada. Mas e se ela se transfere para a Enterprise e vai parar lá? E se o Saru vai um tempo passar também trabalhar na Enterprise? Você pode ter um intercâmbio de personagens e de ideias e, de repente, alguma coisa que acontece no filme influencia a série. E isso é perfeitamente possível, eu acho. E é o caminho natural que está sendo traçado para muitas franquias do mesmo tipo de Star Trek. Então, não me parece nem nada sobrenatural. Eu acho que o maior impeditivo é e continua sendo a briguinha das empresas lá. É a minha opinião pessoal.
Impeditivo não é. Eu acho que é factível? Eu não acho. Sinceramente, para a jornada, da forma como a jornada é estruturada, eu não vejo isso. A gente fala muito, Star Wars faz isso, faz isso, faz isso, ou a Marvel faz isso, faz isso, faz isso. Não é o mesmo público. O fator de atratividade é diferente. O nível de impacto cultural de Star Wars ou da Marvel hoje é exponencialmente maior do que o nível de impacto cultural de jornada. E eu acho que há um receio da Paramount com relação aos filmes e que explica o reboot do JJ, que é o quê? Os filmes com a clássica faziam dinheiro. Tinham resultado. Oscilavam na avaliação dos críticos, mas davam retorno. Fizeram os filmes com a nova geração. E foi um processo bem diferente. Claro, primeiro contato explodiu, mas Generations foi assim, Insurrection pior ainda, neles nem se fala. Eu não sei se a Paramount não pensa que Jornada só dá certo no cinema com a tripulação clássica, porque é a tripulação clássica que todo mundo conhece. Eu não sei se eles pensam. Talvez o caminho aí, Salvador, fosse começar com o que a gente tem da Kelvin Timeline, de repente resetar o reboot, alguma coisa assim, para daí nos filmes introduzir alguma coisa que seria trabalhada numa série que poderia virar outro filme. Mas eu não vejo Discovery fazendo esse papel.
Eu não sei, eu vejo Discovery, na verdade, como uma plataforma, mais ou menos como o próprio Brian Fuller via originalmente, que foi um plano que não foi seguido, mas é assim, é uma plataforma, eu vou criar aqui uma plataforma para séries de Star Trek. Né? E ele queria fazer uma antologia com várias épocas, com vários momentos, uhum, várias tramas, e a CBS deu uma escalada para trás e falou, não, vamos fazer tudo aqui nesse pedaço do universo para começar. Né? Mas eu acho que do mesmo jeito que pode ter um spin-off de Discovery que vai ser uma série do Pike, você pode ter alguma coisa no cinema que esteja nessa mesma ambientação. E eu não sei, eu tenho dificuldade de comprar essa versão. Eu tenho a impressão que é justamente isso que a Paramount acredita, que não existe vida em Star Trek fora dos personagens clássicos e das coisas mais conhecidas. Agora, aparentemente o Quentin Tarantino está trabalhando numa ideia que não tem relação direta com isso, né? Não sabemos o que é, mas... E se o Quentin Tarantino resolve fazer uma nova tripulação numa nova nave, num outro lugar, num outro momento? E aí? Esse filme tem potencial?
Tem, só que aí a gente tem um fator de atratividade diferente que é o Tarantino.
Não, tudo bem, mas você acha que... não sei. Você acha que atrai um público completamente novo? Não, tô perguntando.
São duas coisas diferentes. Uma coisa é o que eu penso em termos de, pô, Jornada não pode ter outros universos no cinema? É claro que pode, é um universo riquíssimo. Eu tô sendo pragmático no sentido, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu gostaria que acontecesse? É claro que eu gostaria que acontecesse. Eu acho que há caminhos para isso? Eu também acho. Mas eu acho que isso vai acontecer? Não. Eu tô sendo só não, pessimista,
isso,
talvez.
Não, isso eu concordo com você. Eu também acho que não vai acontecer. A gente só discorda de por quê. Eu acho que é porque os caras não se entendem lá. Só por isso. Porque de resto...
Concordemos em discordar, então.
Isso, tudo bem.
E pegando essa deixa aí, muita gente aqui no chat do YouTube torcendo pra Disney comprar essa Paramount de uma vez, né? Pra colocar logo na ordem na casa.
Mas, pois é. Acho que é um sonho de quase todos nós, mas a Disney já comprou Star Wars, gente. A chance deles comprarem a outra Star é baixa. A gente vai ter que viver com a CBS mesmo. E assim, eu acho que assim, tem dois lados dessa moeda, né? Porque assim, na Disney, Star Trek seria o primo pobre. E na CBS, Star Trek é a joia da coroa, né? Então, tem os dois lados. Eu acho que se a CBS começasse a se civilizar no tratamento com a Paramount... Mesmo como entidades separadas, poderia ter aí um diálogo, poderia ter uma sinergia. Mas é que é uma briguinha tão tosca que, putz, parece criancice, né? Parece briga de tracker, né? O grupo A não gosta do grupo B, que não gosta do grupo C, né? A gente não fala, a gente não faz, parece a mesma coisa. Então, talvez seja só justiça poética tudo isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Acho que já tá.
Vamos fazer a última aí?
Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Você viu aí se tem mais alguma coisa, César?
Vendo aqui, rapidinho. Em relação a uma pergunta rápida aqui, para ver se tem mais alguma. O pessoal está perguntando se na timeline de Discovery a gente consegue ver o Capitão Archer. Dada a passagem de tempo.
Acho que não.
Então, 100 anos, né?
Eu acho que o... Tem uma informação que eu acho que é canônica, se é que o Kudagrama conta como canônico, mas eu acho que naquele episódio, na Mirror Darkly, a hora que o Archer do Espelho vai ler a história do Archer do universo Prime, ele dá para você pausar a imagem e ler a biografia do Archer. E se não me engano, ali... É dito que ele morreu logo depois do lançamento da Enterprise, que seria a nova Enterprise, a NCC-1701. E isso teria acontecido em 2245, ou seja, um pouco mais de 10 anos antes de Discovery. Então eu desconfio que, salvo em flashbacks, o Archer não teria como aparecer, a não ser que você descartasse esse Okudagrama aí, que também não seria nenhum pecado mortal, né? Não seria a primeira vez... Que se descarta esse tipo de coisa.
O Archer aparece como nave, né? O SS Archer ali no painel da Discovery.
Sim.
Da Discovery, eu acho.
Ele também é mencionado quando o Saru chama lá no computador os capitães condecorados. Aí aparece o nome do Archer também. Então, quer dizer, canônico ele é, claro, ele já estava em tela antes. Mas assim, e o pessoal tem um certo... Aliás, uma coisa que eu acho impressionante, não sei se vocês concordam comigo, é o nível de respeito que eles deram para a Enterprise. Porque tem várias menções à Enterprise em Discovery, né? Então, tirando...
É pelo momento na cronologia, né? Porque não dá para você mencionar coisas que vieram depois, né? Naquele momento lá, a Enterprise é a única série que veio antes.
Não, sim, mas você pode mencionar que coisas que vieram depois, contanto que não, elas não tenham aparecido pela primeira vez no universo naquele lá, né? Então, depois, por exemplo, ninguém exato. Sabe o primeiro contato com os Cardassianos quando foi. Então, a rigor, você poderia usar Cardassianos se você quisesse, né? Ou não sei se tem alguma informação, talvez, que refira, mas certamente foi no passado de TNG. Foi antes da primeira temporada de TNG, o primeiro contato com os Cardassianos. Então, aí tem algum certo jogo. Mas eles poderiam simplesmente não ter mencionado. O lance da Defiant no universo do espelho e tal, foi de um nível de respeito ali ao cânone que eu fiquei impressionado. Ainda mais em se tratando de Enterprise, que é a série menos conhecida de quem não é fã hardcore, né?
Eu penso o seguinte: apareceu o Archer, pra quê? Assim, se for uma ponta rapidinho pra fanservice, beleza. Agora não, vai ter um episódio que vai ter o Almirante Archer fazendo não sei o quê. Tem que ter uma função na trama. Se não,
fica como uma McCoy na nova geração, né?
É, um McCoy na nova geração, sim. A gente teve três, né, na nova geração. A gente teve o McCoy, o Spock e o Scott.
Ah, eu adorei. Tem que ter
uma história bem construída por trás.
Não, mas o McCoy foi uma pontinha e eu adorei, cara. Eu acho que esse tipo de homenagem.
Não, funciona. Uma pontinha sim, uma pontinha sem problema nenhum. Agora, vamos fazer uma história com o Archer só pra mostrar o Archer? Não, né? Que seja uma boa história.
É, não, concordo. Eu não faria. Até porque um velho de 150 anos não pode ser uma boa história. É, tipo, não vai rolar, velho. E não é porque é ele. Se fosse eu, também não ia ser bom. Entendeu? Então, aí acho que não. Mas uma ponta poderia ser. Ou até uma imagem de arquivo. Os caras assistindo algum discurso dele como presidente da federação, por exemplo. Seria legal. É, acho que dá pra fazer N coisas.
Isso sim, né? Isso sim.
O próprio uso do James Cromwell como Zefram Cochrane na abertura de Enterprise é legal. É uma pontinha, é um vídeo gravado. E tudo bem. Eu acho que esse tipo de coisa vale a pena fazer. Fala, César.
Vamos para a última, então, senhores?
Vamos lá.
O João Luiz Silva Cruz pergunta para a gente: há possibilidade de termos animações de jornada nos moldes de Star Wars, por exemplo? Talvez com uma parceria com a Netflix? Só lembrando aí, né, que Star Wars faz muito sucesso aí com o público infanto-juvenil, né? Com animações, né? Primeiro foi Clone Wars, e agora, como chama a animação atual,
Rebels.
Que está na quarta temporada?
Rebels,
exatamente. Faz muito sucesso para a criançada aí. Vocês imaginam uma volta de uma série animada nesses mesmo os valores de produção aí, com animação CGI, 3D, para uma plataforma como Netflix?
Nós já temos. Tem a série animada lá no Netflix, que é excelente remédio para quem não tá conseguindo dormir.
É, tem até efeito terapêutico, né? Não, mas falando sério, eu acho que é um crime contra a franquia não existir uma série animada de Star Trek. Uhum. Não dá para os caras falarem: ah, Star Trek não traz novos fãs. Claro que não traz novos fãs. Você não mira os novos fãs, você mira só os velhos, você vira a gente. Você não tem que mirar a gente, você tem que mirar a molecadinha. Tem que fazer, sim, desenho animado, tem que expandir esse universo. Eu acho que tem tantas formas de você expandir esse universo, com minissérie, com desenho animado, com... Pô, fica...
Uma série animada boa para atrair público jovem. Starfleet Academy. Não necessariamente com Kirk, com Spock, mas uma série com cadetes da frota nas suas primeiras missões ou em treinamento. Ou seja, personagens jovens para atrair público jovem. Isso o Harvey Bennett defendia lá nos anos 80.
Pois junto com a série infanto-juvenil vem uma linha de brinquedos, né? Todo o merchandising aí associado, que é para conquistar e formar um novo público, né?
Pois é, e de novo, seguindo na linha do que eu estava falando antes, a coisa de construir um universo comum. Pô, você pode fazer uma academia da Frota Estelar na época de Discovery. Então você pode ter ponta dos personagens que estão na série, mas você vai ter os personagens do desenho que são outros, que vão se identificar com esse novo público. Você vai ter uma linguagem diferente, você vai ter histórias diferentes. Pô, é básico isso. É que às vezes eu sei lá, eu não sei. A impressão que dá é que desde que o Gene Roddenberry lançou Star Trek, os executivos sempre não acreditam que o negócio vai dar certo, né? Tirando a Desilu, que fez uma aposta forte ali, o resto foi meio sempre acreditando, desacreditando. É, vamos fazer, vamos ver, não sei o que. Ninguém acredita, ninguém enfia o pé na jaca e fala: vamos fazer, porque isso aqui é sensacional, isso aqui tem um potencial enorme. É. E eu fico impressionado com isso, na verdade, porque é um universo... A Marvel construiu do zero um baita de um universo aí no cinema e na televisão, que é um universo que Star Trek já tem há 50 anos. É só você explorar, ele tá pronto. É só você fazer. E os caras ficam, não sei, vai dar. Eu juro que eu não entendo. Eu não entendo por que essa birra com Star Trek. Eles acham que é chato? Bom, isso é problema deles. Então faz legal.
Porra, faz. Será que não é. Será que a culpa não é dos fãs, não?
Não sei, talvez seja. Não, eu acho interessante essa tua colocação, porque é o seguinte: talvez seja o seguinte, a gente tem uma obsessão tão grande. Isso, eu diria que foi uma cultura criada pelo próprio Roddenberry. Porque ele, para não se tornar irrelevante dentro da franquia, ficava fazendo esse discurso. Não, isso não é Star Trek, isso é Star Trek, isso não é Star Trek, isso é Star Trek. Ele quis para manter, tipo, quem sabe o que é Star Trek e o que não é sou eu sou o papa do negócio. Ele criou essa cultura de que todo produto que sai de Star Trek, as pessoas têm que avaliar se para elas é Star Trek ou não é. O que chega a ser uma coisa completamente maluca. Porque se eu, como um fã de Star Trek, fizer uma série de Star Trek agora, você, fã que tá assistindo aí, provavelmente vai achar que não é. E se você criar a sua aí, eu talvez ache que não é. Então, quer dizer, os fãs mesmo, eles já... Você tem o fã que gosta de Deep Space Nine, mas não gosta de Voyager. Você tem o fã que gosta de Voyager, mas não gosta de Deep Space Nine. Aí tem o cara que gosta de Enterprise, mas não gosta da nova geração. Existe isso. Existe essa disputa. Ah,
mas... Né? Mas peraí, Salvador, peraí. Vamos ponderar. São séries que não são a mesma coisa, tem diferenças entre elas.
Claro, ainda bem.
Eu acho que não há problema nenhum em alguém falar eu gosto de Deep Space Nine e não suporto Voyager ou vice-versa.
É lógico que não há. O problema é quando você diz Enterprise não é Star Trek.
Exatamente.
Esse é o problema.
Esse é o ponto.
Entendeu? Você pode aceitar que no universo de Star Trek vai ter coisas que você não gosta. Ok. Você só não pode dizer que não é Star Trek. Que não é assim que funciona. Porque no mundo real também é assim. Tem um monte de coisa no mundo real que eu não gosto. Mas eu não posso dizer isso aqui não é o mundo real. É! Então, quer dizer...
Não, nós estamos na Matrix, Salvador. Você está iludido. A Terra é plana.
Tá certo. É, pois é. Bom, já falamos pra caramba, né, gente? Já falamos, pô. Mas eu achei que foi legal. Ó, se você aí em casa achou que foi legal esse formato, fazer mais esse jogo aí de perguntas e respostas, normalmente quando a gente tem um tema pronto... É mais difícil a gente ficar acompanhando o chat aqui e trocando ideia com vocês. A gente tenta na medida do possível, porque essa interatividade é sempre importante, mas a gente pensou em, de repente, de tempos em tempos, fazer uma dessas, assim, uma sessão de perguntas e respostas e tal. Pô, se você curtiu essa aí, acha que é legal, quer participar demais, deixa o feedback pra gente nos comentários. Fala aí, fala se você gostou. Inclusive, pra quem não tá vendo ao vivo, né? Agora nós estamos ao vivo, mas se você viu depois que a gente fez essa live, pô, deixa lá nos comentários. Fala, não, legal esse formato, gostei. Acho que devia ser desse jeito. Acho que deviam pegar as perguntas antes. Dá o seu pitaco lá, vê como é que a gente pode melhorar esse formato e tornar ele mais interessante. Mas sem dúvida que o debate fica mais variado, né? Nesse formato, assim, e propicia uma interação maior. Bom, considerações finais, pessoal. Vocês gostaram desse formato?
Ninguém? Foi joia.
Legal. César, você curtiu também?
É, a interatividade aí é um ponto forte, né? É bom saber o que anda passando na cabeça dos fãs de jornada, né? Do pessoal que acompanha a gente no Trek Brasília. E sempre é bem-vindo, né? Ter um tema aí mais de improviso para dar uma oxigenada.
Ótimo. Bom, gente, então vamos ficando por aqui. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Voltamos, eu vou dizer de novo, em breve, porque eu não sei se é semana que vem ou se na próxima, ou sabe Deus quando. Mas você vai ficar sabendo. É só acompanhar o Facebook do Trek Brasilis, é só acompanhar o nosso site e você vai saber quando vai ter mais um Trek Brasilis ao vivo. Quem sabe até terça-feira que vem. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência, pela paciência e até a próxima. Fui!
Até mais! Thank you.